Quinta-feira, 28 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje é dia de leilão de transmissão, muito aguardado, envolvendo mais de 18 bilhões de reais em investimentos, mas esse não será o nosso principal assunto de hoje. Nessa véspera de feriado, além de falar sobre os assuntos mais importantes do dia, que incluem o leilão, a previsão de carga de abril e a aquisição da fatia da CEMIG pela Vale na Aliança Energia, a gente também vai falar sobre a importância do Brasil na agenda da transição energética global e as oportunidades que isso está trazendo para o país. O próprio leilão de transmissão de hoje é uma evidência disso. Já faz alguns anos, desde 2016, na verdade, que a gente tem tido leilões muito bem sucedidos de linha de transmissão todos os anos. E isso é fundamental, porque essa transmissão tem ajudado a viabilizar a energia renovável, porque ela reforça o escoamento da energia renovável do Nordeste para o restante do país, principalmente. Esse leilão de hoje tem muito dos 15 lotes com essa função, reforçar a rede no Nordeste e também norte de Minas Gerais, ali um pedaço do Espírito Santo, para que esses empreendimentos que já estão contratados e atualmente estão em construção possam transmitir, né, gerar e levar a sua energia para o restante do país, mas também para ajudar a construir novas linhas. Essas linhas também vão ajudar no escoamento de energia de novas usinas que serão instaladas ainda no futuro. Ontem, o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral, ele participou de um evento organizado pela Fiesp em São Paulo. Teve a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi um evento bem grande, a Poliana Soltes esteve lá. E a agenda ambiental foi destaque. O Barral falou ali sobre a importância dos investimentos em transmissão dentro do contexto da transição energética. Justamente por conta disso, cada um real investido em transmissão destrava R$3 em renováveis, segundo os dados que o Barral apresentou. Esses assuntos, então, eles convergem quando a gente está falando de transição energética. Esse é um leilão que pode ajudar a reforçar a integração regional, garante a segurança energética e a sustentabilidade. E aí ajuda a destravar esses investimentos em renováveis. A gente tem um probleminha nesse ponto, que é o crescimento da carga, que tem sido bastante decepcionante nos últimos anos. A gente tem muita geração renovável na fila para sair e a transmissão, de fato, é um gargalo. Mas para essa transmissão ser construída, é preciso que a carga justifique. Porque, lembrando, o planejamento da transmissão, ele depende da carga e não da geração. Caso contrário, a gente teria muita transmissão sendo construída para viabilizar a geração sem um consumo correspondente, sem um crescimento correspondente de consumo, e isso levaria ao aumento do preço da energia. A gente já tem aumento do preço da energia sem isso, não precisamos, né? Ontem, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele chegou a prometer mais uma vez que serão publicadas em breve duas medidas provisórias, uma que vai resolver a situação do Amapá, assunto do nosso minuto de ontem, e outra que vai prorrogar os prazos de entrada em operação de projetos de renováveis com direito ao desconto no fio. E aí o argumento do ministro para isso é que a transmissão não acompanha a geração, então é preciso dar mais prazo para a geração ficar pronta, para que a transmissão também fique. Só que aí vamos lembrar, a transmissão acompanha a carga e não a geração. A gente não vai ter rede redundante sem consumidor suficiente para pagar por isso, mas a gente tem muitos projetos aí na fila que querem entrar em operação nos próximos anos. Para a conta fechar, é bem melhor para esses empreendimentos terem o desconto pelo uso da rede, também se enquadrarem em autoprodução é melhor ainda, do ponto de vista de quem está comprando essa energia e de quem está investindo nesse empreendimento. A gente tem um motivo para que o desconto pelo uso da rede tenha um prazo para terminar, que é tentativa aí de reduzir os subsídios, mas essa é uma outra discussão. O fato é que esse problema de falta de demanda é um obstáculo na transição energética e não só no Brasil. Semana passada eu contei para vocês que eu estive em um grande evento na Alemanha, o Berlin Energy Transition Dialogue, ou BETD, para facilitar. E o principal assunto discutido foi como triplicar a capacidade de renováveis no mundo até 2030 para ajudar a frear o aquecimento global. Essa meta foi acordada na COP28, que aconteceu no fim do ano passado em Dubai, e as duas próximas COPs, a desse ano no Azerbaijão e a do ano que vem no Brasil, vão ter a missão de encontrar uma forma de financiar essa expansão. Mas quando a gente fala de financiar a expansão, a gente não fala apenas de colocar dinheiro para subir os projetos. É evidente que a gente também precisa encontrar saídas. Quando eu digo a gente, eu digo o mundo todo. É preciso encontrar saídas para financiar as economias dos países emergentes e dos países que ainda não são industrializados. Antes de falar sobre isso, eu tenho outro relato interessante, que também é de ontem. A Megawatt, ela promoveu ontem para a norueguesa Scatec um evento pequeno para convidados muito qualificados para marcar o início da operação da usina solar de Mendubim. É uma usina que tem quase 600 megas de potência, fica no Rio Grande do Norte, é a sexta maior do Brasil hoje, e tem como sócias as empresas norueguesas Equinor, Scatec e Hydroren. E aí também estavam no evento a Alunorte, que também é do grupo da Hydro, é a principal consumidora da usina, e os bancos que financiaram esse empreendimento. E aí foi muito interessante o debate, porque esse projeto ele só teve razão de existir por conta da descarbonização. A Alunorte tem um compromisso muito sério com a redução das emissões, e isso justificou um PPA de longo prazo e em dólar para esse projeto. O dinheiro do financiamento não foi uma doação da Noruega, como muitas vezes as pessoas podem pensar, né? Ah, os países ricos vêm trazendo dinheiro para investir e descarbonizar. Só que não é bem assim. Sempre a conta precisa fechar. Então, foi feita uma estrutura muito sofisticada para o financiamento desse empreendimento, envolvendo ali o banco de fomento IDB e os bancos privados, o Santander e o BNP Paribas. O fato de ser uma energia renovável, é claro, ajudou muito essa conta a ficar melhor para todos os lados. Porque os juros ficaram mais baixos, né? Quando a gente fala ficou mais barato, significa que o custo do dinheiro que você tem que captar para investir fica menor. E um dos motivos para isso foi o fato de ser uma geração renovável. Só que um diagnóstico que os próprios empreendedores falaram lá hoje foi da dificuldade de viabilizar esses empreendimentos. Você não tem falta de formas de financiamento, porque nós temos muitos instrumentos bons para isso no mercado. A gente tem aí debêntures incentivadas, as novas debêntures de infraestrutura, mercado de capitais cada vez mais pujante, os bancos multilaterais. Há muito interesse de investidores estrangeiros, então hoje em dia tem saído PPAs em dólar com maior frequência, mas o que falta é PPA, ou seja, falta carga, falta demanda. E essa é a outra ponta que precisa ser estimulada, e aí isso entra dentro da conta do financiar a transição energética. O Brasil é um dos países com matriz elétrica mais renovável do mundo. Nós, brasileiros, sabemos muito bem disso. E o país está, de fato, no centro de todo esse debate da transição energética. Até por conta de ser o país que vai sediar a COP do ano que vem, uma COP marcante, a COP30. O Brasil está com a presidência do G20 esse ano. Então, está liderando muito todas essas conversas. E foi interessante que nessa minha viagem da semana passada, o Brasil surgia espontaneamente em todas as conversas. Eu nem precisava perguntar sobre o Brasil. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, ele citou o Brasil como exemplo de transição energética, falou de todas as iniciativas que têm sido tomadas. O Francisco de la Câmara, que é o diretor-geral da IRENA, Agência Internacional para Energias Renováveis, também mencionou o Brasil como exemplo de um sistema bem-sucedido, quase 100% renovável. Pra ficar claro para todo mundo, né? Até um parênteses, essa viagem eu fui como Media Fellow, ou seja, eu fui como jornalista a convite do governo da Alemanha, junto de outros 14 jornalistas de diversos países, alguns mais ricos, como Itália, alguns BRICS, sem o R, como Índia, China e África do Sul, e muitos países ainda pouco industrializados e muito dependentes de fontes fósseis de geração de energia. O governo da Alemanha faz isso todos os anos, eles convidam jornalistas para participar desse evento, porque a justificativa ali, né, pelo menos foi o que me falaram, foi que a importância do jornalista espalhar a palavra da importância da transição energética. E esses colegas que estavam lá comigo, inevitavelmente questionavam se é justo a Europa, ou os países ricos, digamos assim, cobrar que o Sul global tenha as mesmas metas de redução de emissões, sendo que esses países sequer têm indústria. A África, por exemplo, que tem 700 milhões de pessoas sem energia elétrica, precisa mesmo seguir essas metas de redução de emissões? Então, é uma conversa desigual, por isso que se fala tanto em transição energética justa. E aí, a equação de colocar dinheiro para financiar a geração renovável nesses mercados precisa considerar o desenvolvimento dessas economias também. Então, isso é muito importante até que os próprios financiadores entendam isso. O empreendedor, ele tem muitos projetos, tem muita, muita vontade, mas são contas que dificilmente fecham. E também é importante entender o lado do financiador. O financiador, no fim das contas, ele ajuda a fomentar, né, a transição energética de alguma forma, quando tem essas bandeiras, por exemplo, fazendo exigências ali, mas também tem os seus desafios. Existe uma iniciativa muito interessante, que inclusive foi objeto de um debate que contou com a presença da Rosana Santos, que é a diretora executiva do E+ Transição Energética, nessa viagem que eu fiz na semana passada, que é o CBAM. O CBAM é uma sigla para o mecanismo que a Europa vai implementar para cobrar mais impostos na importação de produtos que tenham emissões maiores e menos impostos de produtos mais verdes. Basicamente é isso. É claro que a exportação do hidrogênio verde para a Europa é muito atrativa do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de país, exportar alumínio e aço verdes feitos a partir do hidrogênio verde, por exemplo, é muito mais enriquecedor. E isso não é só para o Brasil, isso é para todo mundo. O secretário de Economia, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Hollenberg, ele foi a única autoridade presente lá no evento na semana passada, e ele me disse exatamente isso. Não faz sentido países desenvolvidos importarem a nossa matéria-prima e energia e eles agregarem valor aos produtos. Vamos exportar produtos com valor agregado. E aí, é claro que por trás de todo esse discurso existem dificuldades a serem superadas, né? O Brasil tem uma matriz muito renovável, mas ainda estamos contratando térmicas a gás, por exemplo, para fazer frente aos picos de carga. Não é tão ruim quanto a China, que está contratando carvão para fazer esse mesmo efeito, mas ainda assim, não deixa de ser, uma forma de você adiar ou reduzir o ritmo da descarbonização, digamos assim. O diretor-geral da IRENA, o Francisco Lacâmara, me diz que é verdade isso. Mas é porque hoje a gente depende da hidrologia. Só que ele também diz que quanto mais o mundo demorar para reduzir as emissões e trocar o consumo de fósseis por renováveis, menos vai chover e mais difícil vai ficar de descarbonizar. A gente está vendo isso, né? A emergência climática, os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, esses eventos aí que têm dificultado até mesmo as projeções meteorológicas. A Rosana Santos, levantou outro obstáculo bem interessante, que é o que é o não considerado verde no mundo, a tal discussão sobre taxonomia. E aí ela apontou que há rotas de energia que nós consideramos limpas no Brasil. A gente tem biomassa de resíduos, o carvão vegetal, mas eles não são considerados verdes pelo mecanismo de ajuste de carbono da Europa, o CBAM. O IDB, o Banco de Fomento que eu comentei, né, que financiou o empreendimento norueguês de energia solar, como que o banco ajuda a incentivar a transição energética? Ele não pode financiar uma geração de energia que usa insumos que podem ser usados na alimentação. Então, os executivos ontem estavam me contando isso. Eles não podem, por exemplo, financiar um etanol de milho ou de soja ou algum tipo de biocombustível, a gente tem falado aí dos e-fuels, que seja derivado de palma ou macaúba, como a gente tem visto estudos no Brasil. Outro fator ali que é bem interessante é que o ESG nessas instituições é muito forte. Então, existe um obstáculo no financiamento de painéis solares fotovoltaicos, porque a grande maioria da indústria depende de importações da China, né? 90% dos painéis são importados da China, e é muito difícil esses fornecedores chineses conseguirem garantir que toda a sua cadeia de suprimento, desde ali na extração do silício, não envolveu nenhum tipo de trabalho análogo à escravidão ou trabalho infantil. Então, são discussões muito interessantes que a gente tem que continuar avançando aí nos próximos anos para conseguir chegar em algum lugar, em algum futuro, né? Eu sei que é feriado amanhã, mas eu também sei que a nossa audiência super qualificada do Minuto Mega gosta de se informar sempre. Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui, você que está acessando o nosso podcast por algum streaming, na descrição do nosso episódio você encontra alguns links de matérias que temos no site da Megawatt que são interessantes, como o relato dessa participação forte do Brasil no evento de transição energética e as reportagens que a Poliana Souto fez ontem sobre o evento da Fiesp com a presença do presidente da França. Foram muito as conversas muito voltadas para a transição energética. Bom, falando em matérias, eu não vou deixar de dar alguns destaques do noticiário aqui, é claro. Um destaque é a aquisição pela Vale dos 45% que a CEMIG tem na Aliança Energia, a joint venture constituída pelas duas empresas, é dona de quase 1,5 gig de geração renovável. A Vale vai pagar 2,7 bilhões de reais pela participação da CEMIG, com isso vai ficar com 100% da empresa. Então ela vai ser dona de 7 hidrelétricas em Minas Gerais, 2 eólicas no Rio Grande do Norte e uma outra eólica ainda em construção no Ceará. A CEMIG tinha informado a intenção de sair desse ativo em 2020, e aí a Vale exerceu o direito de preferência e comprou apenas agora em 2024. E aí, nesse caso, para a Vale, são vários ganhos, porque ao ser dona do ativo, ela se enquadra em autoprodução. Então, isso reduz a conta de luz, porque autoprodução, você tem isenção de muitos encargos setoriais que encarecem a nossa conta. Ao mesmo tempo, é uma energia renovável, da qual a empresa não pode abrir mão, porque a Vale, como várias outras mineradoras, tem muitas metas bem importantes de descarbonização. Eu comecei um minuto falando que o nosso problema é falta de carga. Ontem aconteceu o primeiro dia do Programa Mensal da Operação, PMO, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, aquele evento mensal que o ONS faz para atualizar as projeções de geração, de carga e de operação do sistema, e o ONS subiu a previsão de carga de abril e de maio em todo o país, mas refletindo principalmente a temperatura. A economia também afeta, mas ainda estamos passando por picos de carga muito atrelados à temperatura e menos ao crescimento do país. Hoje, como eu disse, tem leilão de transmissão, muito importante. Com certeza, existe a previsão de que o ministro de Minas e Energia esteja por lá. Então, a gente vai ter mais informações sobre essas medidas provisórias prometidas pelo governo, muito aguardadas por todos. E a gente vai estar ao vivo na Bolsa, cobrindo tudo. Então, sigam de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim. E assim você vai ficar bem informado e vai saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça também a assinatura anual da Megawatt. Ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e várias reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta, um ótimo feriado e até a próxima. Tchau, tchau!